temos connosco hoje o Sr. Embaixador do Brasil, é uma honra, numa lógica que foi iniciada nesta comissão, e ouvimos os embaixadores dos países amigos, os membros da Cplp, tivemos já uma situação de crise em Timor-Leste, e esta é a segunda audição que vamos fazer. O embaixador é um embaixador amigo, a ocasião de algumas vezes de trocarmos impressões, já aqui teve a apresentar cumprimentos, já noutras ocasiões mais formais estivemos juntos, julgo que vamos estar juntos também para a semana, mas com todo o gosto que ouvimos, num momento importante das relações luso-brasileiras, num momento em que eu próprio tive a ocasião de estar no Rio de Janeiro e em Brasília, no âmbito da comemoração dos 200 anos da ida da Corte Portuguesa para o Brasil, a reciprocar uma organização do Parlamento Português, também por esse efeito. Portanto, Sr. Embaixador, a palavra é sua, agradecendo uma vez mais e dizendo da honra e do privilégio que é ouvi-lo sobre as matérias que entender mais relevantes das relações bilaterais. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Henrique Freitas, presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros da Assembleia Legislativa de Portugal. É um prazer estar aqui, compareço. Prática que muito me honra, é uma embaixador estrangeiro, sobretudo um país como o Brasil, que mantém relações tão especiais com Portugal, seja convidado para aqui comparecer e manter esse diálogo tão, para mim, tão enriquecedor, e espero que seja mantido hoje sobre as relações entre os nossos dois países. Ser embaixador do Brasil em Portugal não é uma tarefa fácil, porque as relações entre o Brasil e Portugal, eles tomaram um grande impulso nos últimos 10, 15 anos. Eu estou falando aqui para pessoas que conhecem o Brasil bem, que já estiveram na minha terra várias vezes, e sabem que até nos anos 90, eu diria, talvez quase até um pouco mais, até o processo de democratização em Portugal se iniciar nos anos, meio dos anos 70, e no Brasil também, já nos anos 80, o Brasil ter restaurado o processo democrático, isso se segue a essa base política, o fato de Portugal mais tarde ter aderido à União Europeia, ter adotado o euro, ter estabilizado sua moeda, ter entrado numa rota de crescimento, e o Brasil, por sua vez, em 1994, adota o Plano Real. Com o Plano Real, são dadas as condições de estabilização monetária do país. O presidente Lula reforça o Plano Real, as bases de uma economia sólida e sem inflação, lança o programa de privatização, é lançado o programa de privatizações no início dos anos 90. Portugal participa ativamente no processo de privatização da economia brasileira. Algumas empresas portuguesas foram muitíssimo bem sucedidas, como a EDP, por exemplo, e outras, passam a investir pesadamente para o Brasil. Então, há todo um segmento que havia no contexto do relacionamento entre o Brasil e Portugal, que era um contexto fortemente impregnado, relevante, devo-se dizer, mas fortemente impregnado pelo laço cultural, pelo laço histórico, pelo laço de idioma comum, e tem acrescentado um novo segmento. Esse é o segmento econômico, já aí com bases bastante sólidas. Hoje, se nós olharmos para o grau de investimentos portugueses realizados no Brasil, o nível desses investimentos, nós vemos que Portugal deve andar entre o oitavo e o nono lugares entre os maiores investidores no Brasil. As empresas brasileiras, por sua vez, começam a investir em Portugal. Nós já temos o caso do Banco Itaú, que tem quase 18% do PTI. Temos o caso da Embraer, que adquiriu a empresa Hotman. Temos o caso da Companhia Siderúrgica Nacional, que comprou a segunda maior siderúrgica portuguesa, que é a Lusocil. E temos outros investimentos menores, mas não menos importantes, como é o caso da VEG, uma empresa do estado de Santa Catarina, muito forte no setor mecânico, que também tem investimentos realizados neste país. Bom, então hoje o espectro das nossas relações abrange uma área muito maior. O Brasil e Portugal caminham de uma maneira muito mais sólida no seu contexto bilateral. E o governo deste país teve não somente, acredito eu, isto em mente, mas como também na avaliação que faz do crescimento brasileiro e da estabilidade do Brasil, da expressão política do Brasil, lançou a União Europeia, durante a sua presidência, o processo de uma parceria estratégica com o Brasil. Essa parceria estratégica se concretiza durante a presidência portuguesa, que foi para nós motivo de muito orgulho, e Portugal desempenhou, então, um papel extremamente relevante, sob o argumento de que Portugal, ou melhor, a União Europeia, já mantinha relacionamento estratégico com cada uma das nações chamadas de BRICS, com os BRICS. Faltava o Brasil, e Portugal se empenha, a diplomacia portuguesa se empenha para que a Europa aceite o Brasil, aceitasse o Brasil, então, o que é conseguido como um país que viesse pertencer a esse novo elenco, esse pequeno elenco de países que mantém com a União Europeia um relacionamento estratégico. Isso significa para o Brasil a realização de uma cimeira com a União Europeia anual, que é realmente uma coisa que é considerada como sendo muito especial por nós. Deputado, eu não sei como é que o senhor quer que eu prossiga, eu poderia ainda falar sobre vários outros temas e pauta, não sei se a senhor julga mais nesse ponto, que perguntas lhe sejam feitas ou que...
Se o senhor não entendesse, nós fazemos agora que abrimos um diálogo.
Para mim seria enriquecedor esse.
Claro. Diria a palavra ao senhor deputado, agradecendo esta intervenção inicial. Presumo que o senhor deputado... O senhor deputado Renato Leal. Tem a palavra.
Sr. Embaixador, eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer a sua vinda à Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas. Eu tenho o privilégio de desempenhar as funções de coordenador do grupo maioritário e, nessa circunstância, essa boa-vinda é não só pessoal, como também em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Eu registro com muito apreço a perspectiva positiva que pretendeu deixar aqui logo no início deste nosso encontro. E digo isto porque, normalmente, quando se fala das relações Portugal-Brasil ou Brasil-Portugal, estamos... Eu penso que não pertenço a esse grupo do choradinho, mas há sempre mais a tentativa de irmos para o choradinho e de salientarmos aquilo que ainda não está devidamente resolvido e de não sermos capazes de valorizar o que já está ultrapassado e que faz com que sejamos hoje, efetivamente, dois países cada vez mais apostados em encontrar caminhos comuns para o desenvolvimento com perspectivas diferentes, mas que efetivamente façam com que os nossos povos sejam cada vez mais felizes. E eu gostaria de deixar também aqui uma nota, mais uma, a ajudar ao que de bom tem sido feito, porque fui estudante universitário no início da década de 70, tive o privilégio de viver alguns anos numa residência universitária que era conhecida na Europa como a Casa do Brasil, a residência universitária Rui Barbosa, que tinha no seu regulamento uma quota obrigatória de 25% para estudantes brasileiros. E tive o privilégio de, nessa altura, quando os estudantes brasileiros em Lisboa eram mais conhecidos pelo negativismo de darem o golpe na cantina da cidade universitária e usarem o autocolante nos seus carros, Brasil, ame o odeixo, era isso que nós... O Brasil, para mim, do início da década de 70, era essa perspectiva, perdoe-me que diga isto, com todo o desassombro, para vermos como é que as coisas hoje estão, não é? Os golpistas das filas da cantina da cidade universitária eram sobretudo os brasileiros com um ar mais à vontade, se iam juntando aos que já lá estavam e pronto. Mas não eram esses que nós tínhamos na residência universitária. E na residência universitária tivemos alguns que depois pertenciam a grupos amadores de samba. Um deles andou aí já pelos estádios de futebol, etc. Bom, isto para dizer o quê? Que hoje nós temos que fazer um grande esforço, e penso que aqui a nossa comissão, modesta mas responsavelmente, tem-no sabido fazer, no sentido de encontrarmos cada vez mais pontos de contacto. O Sr. Embaixador diz-o muito bem. Eu penso que nenhum português esperaria que o fluxo turístico entre Portugal e alguns destinos do Brasil conhecesse a expressão efetiva que hoje conhece. E sejam destinos respeitados, da parte das autoridades portuguesas ligadas, ou das entidades portuguesas, melhor dito, ligadas a este sector, sejam operadores turísticos, sejam companhias de aviação, se estejam a incrementar cada vez mais esses circuitos. Lembro-me que aqui há anos essa relação era unívoca. Eram alguns brasileiros privilegiados que tinham efetivamente o prazer de nos visitar. Hoje verifico com agradável surpresa que até eu sou natural dos Açores, que até daquelas ilhas onde é mais caro partir, porque tem que se vir cá tomar balanço para depois voltar para trás, há fluxos que têm, à nossa escala, um significado especial. Por outro lado, verifico também com regozijo que algumas das complicações, permite-me que use essa expressão, relativamente a questões, sobretudo do foro laboral, têm vindo a ser paulatinamente ultrapassadas, designadamente no que diz respeito a habilitações superiores ou médias superiores e têm que ver com um mercado de trabalho muito específico. Penso que as autoridades dos nossos dois países têm sido capazes de lutar contra lobbies muito poderosos, estabelecidos, que efetivamente dificultam, por vezes, o avanço mais rápido da resolução de determinadas situações. E, por fim, embora seja um tema que não é pacífico entre todos os membros desta comissão, e relativamente à qual, mesmo dentro de cada partido, não houve unanimidade, dizer-lhe que vejo com agrado que Portugal, designadamente esta Casa, a Assembleia da República, na semana passada, votou, finalmente, concordemos ou não, o Sr. Presidente há pouco fez o favor de nos dizer que, exatamente, que não pertencia a esse grupo, mas que, finalmente, também ultrapassámos mais uma fase que poderia, do meu ponto de vista, que estava também a criar aqui alguns problemas entre os dois países. Por isso, vejo efetivamente com muito apreço o termos sido capazes de, em pouco tempo, resolvermos tantos problemas. Bem sei que nem tudo está resolvido. Tive o azar de ser Presidente da Câmara quando ocorreu nos Açores um terremoto de grandes dimensões há quase 10 anos. No próximo mês de julho completam-se 10 anos. Muitos brasileiros procuraram os Açores para ganharem honradamente a vida trabalhando na construção civil. Sei das dificuldades que experimentaram, de alguns conselhos que eu próprio tive que prestar para virem, suponho que até Barcelona e voltar. Conheço muitas das dificuldades que passam ainda hoje. Mas permita-me que lhe diga que é com eu que penso que sou também à minha escala um cidadão do mundo, tenho família espalhada por muitos cantos do mundo. Já na década de 30 tive um tio a estudar no seminário de Macau e então na costa leste dos Estados Unidos e costa californiana tenho parentes e lá mais para cima, para o Canadá, por isso vejo com muita alegria e com um olhar muito saudável este relacionamento que existe entre os nossos dois países. Não quero isto dizer que está tudo bem, não está, mas penso que hoje da parte dos dois países se ultrapassaram muitos mal-entendidos e que o encontro entre o primeiro-ministro português, na qualidade de presidente do Conselho da União Europeia, com o presidente Lula da Silva, logo no início da presidência portuguesa, no ano passado, veio desbloquear uma quantidade de situações que hoje nos compete a nós sermos capazes de continuar a utilizar e a valorizar.
Obrigado, Sr. Deputado José Sérgio Pintor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhor Embaixador, eu queria, em nome do Partido Social Democrata e em meu nome pessoal, dirigir-lhe uma saudação muito amiga, agradecer-lhe muito a sua disponibilidade para podermos ter esta troca de impressões em prol dos interesses dos nossos dois países. No mundo de hoje, que é um mundo sem fronteiras, em que temos uma economia aberta, é evidente que faz todo sentido que os países amigos estejam mais amigos do que nunca. E eu tenho perfeita consciência de que o Brasil é realmente o nosso país irmão. A todos os níveis, a todos os níveis. E por isso temos um papel para desempenhar no mundo. Um papel que será desempenhado com muito maior utilidade para ambos, se for um papel que resulte de um esforço comum. Naturalmente, conjuntamente com outros países irmãos, irmãos de cultura, irmãos de língua, mas, independentemente disso, um percurso que tem de ser percorrido, tem de ser seguido pelos nossos dois países, sempre numa aproximação crescente. Nós temos pela frente grandes desafios. E o Brasil, não podemos esquecê-lo, é uma potência mundial. Como Portugal, hoje, felizmente, não é já um país isolado, um país só. Portugal faz parte de outra potência mundial. E por isso temos tudo a ganhar nesta aproximação. E também temos tudo a ganhar porque nós temos comunidades comuns. Há grandes comunidades portuguesas no Brasil, não são só as comunidades de negócios. Há outras, como há comunidades brasileiras em Portugal. Eu recordo-me com alguma saudade do facto de ter podido, ter tido a honra de representar o governo português em 2003 nas negociações com o governo brasileiro para a legalização de vários milhares de cidadãos brasileiros que se encontravam em Portugal e também de vários cidadãos portugueses que se encontravam no Brasil em situações menos regulares, tudo isto numa lógica de reciprocidade e de defesa de interesses comuns. Também aí veio ao de cima o tal percurso comum que nós temos de seguir, que temos de levar por diante. Em muitos locais do mundo onde nós nos deslocamos, vamos encontrar exatamente comunidades brasileiras de mãos dadas com comunidades portuguesas. Também aí temos um esforço de cooperação, Sr. Embaixador, que podemos realizar. Foi já recordado aqui, aprovámos o acordo ortográfico. Quão importante pode ser a defesa da língua portuguesa, a defesa da nossa língua comum, feita de mãos dadas com Portugal e com o Brasil. Temos todas as condições, efetivamente, para o fazer, conjuntamente com os outros países da expressão portuguesa. Também a nível regional, e nomeadamente tendo em consideração o papel determinante que o Brasil desempenha hoje em toda a América, e muito especialmente na América Latina, é evidente que para Portugal é muito importante podermos desenvolver esse esforço de penetração nesse espaço regional, também conjuntamente, de mãos dadas, com o nosso país, com este país irmão, que é o Brasil. E por isso, Sr. Embaixador, é para nós uma felicidade muito grande poder ter esta troca de impressões aqui. Já lhe disse há pouco, nós temos desafios grandes na cena internacional. Portugal tem neste momento uma candidatura ao Conselho de Segurança da ONU. É um momento em que podemos naturalmente também contar com o apoio, gostaríamos muito de contar com o apoio do país irmão, que é o Brasil, e bem como em vários outros momentos e várias outras circunstâncias, sempre que naturalmente o interesse dos dois países for um interesse complementar, e a verdade é que o tem sido. Temos tudo a ganhar em estarmos próximos, nesta lógica que tem sido desenvolvida, que às vezes é muito marcante nos discursos, mas que tem de ser sempre marcante nos discursos e na própria prática, prática dos políticos e prática dos cidadãos em geral. Na certeza, repito, que estamos com certeza hoje mais próximos do que nunca. Muito obrigado.
Muito obrigado. E a palavra ao Sr. Deputado Matilde Sousa Franco.
Sr. Embaixador, com muito gosto, estou aqui agora a fazer uma pequenina intervenção para dizer, em primeiro lugar, o grande elo que desde sempre sinto com o Brasil. Eu sou historiadora e devo dizer que tenho já ido várias vezes ao Brasil, a última vez foi o ano passado no verão. Conheço um pouco o norte, o sul, mas o Brasil é tão grande, é um continente quase, que realmente tenho lá ir muito mais vezes para conhecer aquele país maravilhoso. Sinto que realmente através dos laços históricos, como o senhor embaixador também frisou, e sendo-se por todo o Brasil, também pelos laços culturais, e também através da língua, e também já acompanhei agora este surto económico, felizmente, que o Brasil está a ter. Cada vez o Brasil está mais pujante, o que é uma enorme alegria para todos. Entretanto, eu gostei muito, por exemplo, o ano passado, de visitar em São Paulo o Museu da Língua, na Estação da Luz, e queria fazer uma breve pergunta ao Sr. Embaixador, porque outro dia vi umas declarações do Sr. Ministro da Cultura a propósito do acordo ortográfico, em que o Sr. Ministro da Cultura do Brasil dizia que este acordo não seria definitivo, porque poderia haver novas iniciativas semelhantes. Então era esta a pergunta que eu aqui gostava de deixar ao Sr. Embaixador. Muito obrigada, Sr. Embaixador.
Muito obrigado. E muito obrigado pela palavra ao Sr. Deputado Carlos Páscoa Gonçalves.
Muito obrigado, Sr. Embaixador. É um prazer voltar a revê-lo e nessa oportunidade aqui na nossa Comissão de Negócios Estrangeiros. E de dizer também, inicialmente, que para mim volta a ser muito importante o Brasil voltar a ter um diplomata de carreira na embaixada em Lisboa. Acho que isto vai dar um novo impulso às relações que já existem, que são boas, e que além dos, obviamente, como já foi dito, dos laços culturais e históricos, já temos hoje um relacionamento pujante em termos econômicos, mas precisamos colocar mais força ainda nesse relacionamento, porque eu acho que Portugal tem que continuar a ser visto como uma porta de entrada para a Europa dos produtos portugueses, e principalmente nesse momento onde se fala tanto nos biocombustíveis, no etanol em particular, eu acho que Portugal pode ter um papel muito, muito importante nessa aproximação do Brasil com a Europa. Ainda no fim de semana, tive a oportunidade de almoçar com o governador do Mato Grosso do Sul, que nos visitou, e onde ele apresentou, enfim, o que está a ser feito no estado de Mato Grosso do Sul, que é um estado novo, com 30 anos, ou seja, praticamente ninguém conhece. E só para terem uma ideia, neste momento estão em fase de implantação 45 usinas de etanol naquele estado, só naquele estado. E que naquele estado também será construído o maior aqueduto ligando esse estado ao Porto de Santos, para escoar exatamente todo esse etanol. Então, há no Brasil um movimento enorme nessa área de biocombustíveis e Portugal acho que pode ter aí um papel muito, muito importante em todo esse, enfim, na aproximação, como disse, do Brasil com a Europa relativamente a essa parte do negócio. E também fico muito satisfeito nas visitas que faço enquanto deputado das comunidades às diversas cidades e aos diversos estados do Brasil. Fico muito contente em verificar o crescimento e o novo ânimo que está havendo nas câmaras de comércio, nas câmaras luso-brasileiras. Ou seja, em Salvador hoje temos uma câmara importantíssima, abre-se uma câmara nova em Fortaleza, outra no Rio Grande do Norte. Temos as câmaras do Sul também, já em grande desenvolvimento, a de São Paulo obviamente não se fala, o Rio de Janeiro. Enfim, temos ali agora um novo mapa de câmaras de comércio que com certeza ajudarão e muito também esse comércio, se forem apoiadas tanto pelo Brasil quanto Portugal, porque são empresários que se conhecem tanto do Brasil quanto Portugal a fazer negócios e divulgar negócios. Portanto, acho que também aqui o Brasil e Portugal terão um importante apoio, uma importante rede. E finalmente, como deve imaginar, eu por ter vivido no Brasil 35 anos, também aqui em Portugal sou muito assediado pela comunidade brasileira. Inclusive porque a minha esposa também é brasileira, então acabamos tendo uma série de amigos brasileiros. E queria lhe deixar um pedido. Todos eles me pedem para que o Brasil se esforce para liberar a entrada da carne seca na União Europeia, porque querem fazer aí uma série de pratos e isso está proibido. Então gostaria, em nome da comunidade brasileira, de deixar esse pedido. Muito bem, muito obrigado pela sua presença.
Muito obrigado. Passamos do acordo autográfico para o acordo da carne seca. O Sr. Embaixador tem duas de dar-lhe a palavra para responder ou comentar estas intervenções.
Bom, agradeço muito primeiro as intervenções muito religiosas com relação ao meu país. Acho que todos nós vivemos um pouco dessa comunidade que os senhores vivem. Acho que todo português politicamente ativo, ele não, ainda que se fizesse uma tentativa resoluta de se aliar aos problemas, das grandes questões que envolvem o Brasil e Portugal, seria impossível, porque é como que nós fôssemos tragados por essa comunidade que existe, que é hoje, muito, muito relevante. Eu mesmo sou fruto dela, porque meus avós daqui vieram. Da grande imigração que se deu ao final do século XIX, princípio do século XX, que eu diria 90% e poucos era de Trás-Montana, meu avô hoje está Régua, minha avó um pouco mais acima de Chaves, e foram com todas as suas famílias para o Brasil, e lá se conheceram, lá constituíram família, e então a minha educação foi muito produto de casas portuguesas, vivi muito ambiente português desde minha infância. E todos eles foram muito bem sucedidos no Brasil, e ao chegarem ao Brasil, chegaram numa situação de uma mão na frente, outra atrás, situação de extrema penúria, e se estabeleceram também no Rio de Janeiro e venceram, graças ao seu trabalho, ao seu esforço e à sua dedicação. Bom, é evidente que nós olhamos para a comunidade, mas muitas vezes também somos aparelhos por muitos aspectos, sobretudo a imprensa, de que aquilo não está resolvido. Ainda recentemente, eu acho que é até importante que a gente toque nesse ponto, porque para não achar que nem tudo está resolvido, nem tudo deve ser colocado para trás. Então, a revista Visão e a televisão focalizaram, infelizmente, aspectos muito verdadeiros, eu diria, mas negativos da realidade brasileira, que é o turismo sexual infantil. Não sei nem se vocês tiverem a oportunidade de ler. Eu acho que, evidentemente, alguma coisa que incomoda. Eu acho que o tema é exatamente esse, não adianta fugir. É um tema que incomoda muitos brasileiros. É evidente que isso reflete um problema social mais grave. O Brasil conviveu com um processo inflacionário durante muito tempo. E esse processo inflacionário, ele introduz no perfil de renda dos habitantes um desnível muito grande, porque justamente são as classes menos favorecidas, as mais pobres, que não conseguem que a sua renda seja acompanhe os preços. Então, aqueles que os mais favorecidos, eles conseguem que socorro. Agora, o que vive de um salário menor, ele não consegue, porque a sua força negocial é menor. Porque ele não consegue reajustar o seu preço, ele não tem uma mercearia. Eu não estou nem falando dos grandes proprietários, mas eu estou falando de uma pessoa, às vezes, que tem uma mercearia, um bar, um restaurante, eles conseguem mais ou menos conviver com uma inflação elevada. Mas aquele que vive de um salário baixo, então isso não consegue. Então, resta ainda negativo ou ruim, chamá-la dessa maneira. Distribuição de renda no Brasil é muito fruto desse processo inflacionário que durante muitos anos assolou o Brasil e que o presidente Lula recentemente a ela se referiu, dizendo que eu não quero que a inflação jamais volte a ser aquilo que foi. E esses problemas sociais que prostituição infantil são frutos, evidentemente, dessa miséria que ainda assola uma cidade. Agora, o governo brasileiro tem feito, sim, muitos programas, eu acho que os senhores conhecem, sabe, programas que dão uma renda a famílias que não atingem um determinado patamar de renda para que mantenham seus filhos na escola, problemas de alimentação, problemas de incentivos. Eu acho que isso, a resposta não é imediata. Esses problemas são programas que têm uma certa maturação até que eles comecem a produzir mais efeito. Mas eu diria que uma das grandes características da economia brasileira hoje é que emigraram das classes de renda D e E para a classe C, mais de 20 milhões de pessoas, graças a esses programas. Este é o grande, então, esse fenômeno que a gente nota no Brasil, aqueles que foram ao Brasil com mais frequência, uma extraordinária expansão do parque automobilístico, não digo do parque automobilístico, mas compra de geladeira, de fogão, de compra até um eletrodoméstico mais simples. É exatamente fruto dessa campanha do governo de subsidiar a renda. E eu acho que isso vai, no devido tempo, produzir os seus efeitos. Falou-se também nos fluxos turísticos. Os fluxos turísticos no Brasil cresceram extraordinariamente. O Brasil, Portugal é hoje o terceiro país com quem o Brasil tem o maior número de frequências aéreas. O primeiro país com o Brasil tem o maior número de frequências aéreas é a Argentina, porque, claro, é o país próximo, sim. O segundo país com quem o Brasil tem o maior número de frequências aéreas é os Estados Unidos da América, o que também são vários destinos, um país muito grande. Tem voos para São Francisco, Los Angeles, Chicago, Nova York, Miami, Dallas. Então, e o terceiro país é Portugal. Eu acho que a TAP foi especialmente competente ao sentir o momento econômico, no momento em que a Varig, infelizmente, saía de cena por falência, o que aconteceu com a Varig, e ela então penetrou no mercado. Sobre fazer vários passageiros hoje embarcando em Belo Horizonte, embarcando em Natal, embarcando em Brasília, embarcando no Rio de Janeiro, prefiram vir fazer conexão aérea aqui, muito embora o destino seja Roma, Frankfurt, Londres, para evitar o enorme tumulto do aeroporto de São Paulo. Então a TAP cresceu muito com isso também. Eu acho que foi uma coisa benéfica, não somente para nós brasileiros, mas também para a empresa. A transporte aérea portuguesa, porque ela soube, com engenharte, fazia com que isso redundasse em benefícios para a companhia. Nós soubemos colocar, sobretudo depois do acordo de 2003, chamado Acordo Lula, colocar nas nossas costas uma boa parte do que havia de complicações derivadas do exercício irregular profissional de brasileiros em Portugal. Havia um famoso caso dos dentistas em Portugal. Essa é uma comunidade que eu tenho acompanhado, pois vem à embaixada com frequência. Hoje em dia, esta comunidade de dentistas, ainda aguarda por um processo de regularização, ela se limita a 90, não mais do que isso, 90, 90 e pouco, não chega a 100 pessoas, aqueles que não têm ainda regularizado a sua situação aqui. Eu tenho mantido entendimentos com o reitor da Universidade de Lisboa, o professor Antônio Novo, porque a parte dos dentistas brasileiros, apenas um detalhe, não sei se interessa conhecer os senhores, os dentistas brasileiros alegam que a prova que eles são submetidos nas universidades, que são basicamente Lisboa, Coimbra e Porto, são provas que são muito inexequíveis de serem realizadas no tempo que lhes é dado, concedido para fazer essa prova. E há uma exigência, ou melhor, há um impedimento para que o candidato que seja reprovado no exame se apresente num outro exame. Isso. Conversei com o reitor, demonstrou muito boa vontade, convocou diretores de faculdade, disse que isso não tem cabimento, porque todo mundo que é reprovado em determinado exame tem que ser concedido uma nova chance. E ele então está examinando o assunto, foi que eu tive uma reunião com ele em abril e vai, tenho certeza, que apresentar uma resposta satisfatória. Com relação às outras profissões, eu diria que não há grande problema, porque a Ordem dos Advogados Portugueses, ela reconhece todos os certificados emitidos no Brasil, desde que o candidato seja reconhecido nas ordens de advogados do Brasil. Esse, sim, é um exame muito sério levado a efeito no Brasil. Os exames da ordem do Brasil são muito rigorosos. Então, não há problema. Embora o que existe hoje é que são tantos os escritórios que têm representantes aqui e lá, que há um intercâmbio muito grande, então esse problema profissional já não se coloca tanto. Mencionou-se aqui também o acordo ortográfico. Acho que esse acordo ele provocou uma reação desmedida, assim, na minha opinião pessoal, aos efeitos que ele na realidade terá. Ele vai alterar muito pouco, é um acordo meramente ortográfico. Às vezes a gente vê, lê escrito que ah não, o português não vai ter que falar nem o brasileiro. Não, ele não vai ter que falar nem o brasileiro, vai ter que falar como eu falo, usar as palavras que eu uso. Ele continuará a dizer, designar certas palavras, como eu falo contribuição, aqui em Portugal se fala em contributo, aqui se fala em sujidade, que são palavras que se usam no Brasil, aqui se fala em eu negocio no Brasil, eu negocio. Isso aí não é tocado pelo acordo ortográfico. O que o acordo ortográfico tenta é simplificar a língua de maneira a dar uma maior uniformidade nos textos da nossa língua portuguesa. Acho que vem em conta, inclusive, foi aqui levantado, de que isto vai possibilitar a colocação de textos da língua portuguesa mais facilmente, na medida em que isso foi unificado. Agora, evidentemente, se nós olharmos a textos literários mais complexos, como os do José Saramago, e no Brasil, de Guimarães Rosa, essa literatura brasileira, que escrevem a sua própria língua, isso nada vai ser tocado. O Guimarães Rosa, aliás, era diplomata de carreira, a gente sabe. O Guimarães, ele escrevia a maneira que ele julgava. Não é porque ele soubesse escrever, não. Guimarães Rosa era um homem muito, muito letrado. Agora, o Guimarães, ele acentuava como ele queria. O Guimarães, ele criou a própria língua. Ele pontuava da maneira que ele achava mais conveniente. Como, aliás, Saramago faz em algumas de suas obras. E ele não vai alterar isso. Evidentemente, ninguém vai obrigá-lo a escrever dessa ou daquela maneira. Aliás, ele faz questão que ninguém toque no português dele. Eu acho que fiquei satisfeito, falando ainda em entendimentos entre Brasil e Portugal, eu fiquei bastante satisfeito ao saber que ele gostou muito do filme do Fernando Meirelles, que é um realizador de cinema brasileiro, que apresentou um filme no Festival do Cannes, que foi muito bem recebido, baseado na obra de ensaio sobre a cegueira. Então, esperemos que esse filme realmente atinja aí todo êxito que parece merecer. Eu tenho tido, desde que aqui cheguei, apoio para todos os pleitos brasileiros em organismos internacionais. Eu acho que não houve um só caso em que o Brasil tivesse uma posição discordante da posição portuguesa em organismos internacionais. Um só. Portugal, mesmo em relações mais difíceis com o programa agrícola comum, eu acho que o ministro Jaime Silva tem me dado provas inequívocas que Portugal, sendo contribuidor líquido da comunidade em termos agrícolas, já o programa agrícola comum já não é uma coisa que interessa tanto a Portugal. O programa agrícola comum consome 42% do orçamento da União Europeia. E esse programa agrícola comum é uma das pedras no caminho do fechamento da rodada de negociações comerciais na Organização Mundial de Comércio, conhecido como Rodada Doha. Agora, Portugal não é a totalidade dos esforços da União Europeia. Há países poderosos que são favoráveis à manutenção do programa agrícola comum, como todos sabemos, entre os quais se destaca a França. E outros países que com ela votam, como a Polônia, como a Alemanha, um pouco, uma questão, acho que até de aliança estratégica com a França nesse domínio. Eu não sei se o Brasil já definiu, foi lembrado aqui, Portugal é membro, é candidato a membro do Conselho de Segurança das Nações Unidas, se o Brasil já comunicou seu voto. Mas eu acho que é difícil que o Brasil venha deixar de apoiar o Portugal nessa instância. Então, eu não quero adiantar nada, mas esse é um assunto que eu vou me procurar encarado para e trago a resposta brevemente. Eu agradeço muitíssimo todas as referências extremamente elogiativas com relação ao meu país. Ainda com relação ao acordo ortográfico, deputada historiadora, então, será que o acordo é definitivo? Sei, porque já houve outros acordos ortográficos, né? Já houve, quer dizer, a língua portuguesa, que eu me lembro que meus pais escreviam, não é que eu escrevo. Pelo menos no Brasil houve uma evolução. Minha mãe escrevia açúcar com dois S. Então, houve uma reforma no Brasil, nos anos 40, houve uma reforma no Brasil depois, mais tarde, que se acabou com os acentos diferenciais na língua, só ficou o acento no verbo poder, né, para diferenciar o pretérito perfeito pode do presente do indicativo pode, que eu acho que permanece em Portugal igualmente. Eu acho que é o único caso de acento diferencial que permaneceu na língua. Então, não sei, realmente eu não posso hoje responder, mas quem sabe amanhã no futuro alguém chegará e dizer, não, vamos simplificar mais a língua ainda. Agora, eu não sou filólogo, lamento certas coisas aqui muito confidencialmente. Eu acho, por exemplo, no Brasil se coloca, usa o trema até hoje, não se usa mais em Portugal. O que eu acho que facilita até para os estrangeiros, colocou muita questão do português ser mais falado mais gente. Um estrangeiro olhar a palavra sequestro com trema, ele sabe que é sequestro, ele não vai ler sequestro. Ele lê sequência com trema, ele sabe que é sequência, que não é sequência. Então, eu acho que essas coisas até são uma espécie de elementos facilitadores de uma, para quem não tem intimidade com a língua. Mas, quem fez a reforma ortográfica entende muito mais de português e de filologia do que eu. Então, certamente. É curioso, falou aqui em diplomata de carreira, foi uma decisão que o presidente tomou, vou fazer aqui aos senhores uma condição, eu espero que eu jogue isso. Na hora eu estava em Viena, tinha tido uma conversa prévia, o presidente ia participar da cimeira União Europeia, prévia à cimeira de Lisboa, que ocorreu em Viena. Eu era embaixador, eu tive uma conversa com o presidente, era um jantar só da delegação brasileira. Eu conversei com o presidente sobre a minha experiência no Banco Central do Brasil em 1982, do estado da dificuldade das finanças brasileiras naquela época, do processo negocial. Conversei com ele sobre toda a evolução que a economia brasileira tinha passado, E ele disse, presidente, as pessoas estão esperando para a gente sentar na mesa. Aí ele voltou e disse assim, Celso, pode tirar os dois embaixadores para um sol de carreira. Aí o ministro ficou até meio perplexo. Disse, mas presidente, já? Ele falou, eu já tomei a decisão. Aí o Celso disse assim, mas não é melhor aguardar as eleições? Porque os dois tinham sido políticos, né? Aí o presidente disse assim, não é melhor aguardar as eleições, não. Você faça a mudança agora. No caso até do embaixador Aquilia, que evidentemente era presidente de honra do PMDB, resolveu-se fazer a coisa num momento mais propício, que foi esse. Ele teve, desempenhou o seu papel, eu não quero de maneira nenhuma, eu acho que o pastor Pátio Andrade foi um embaixador, ele representou o meu país, ele foi várias vezes presidente da República, foi presidente da Câmara de Deputados, ele foi presidente do PMDB, ele foi presidente de honra do PMDB, e é um homem que aqui no Brasil tem. Biocombustíveis é a palavra, acho que é uma palavra hoje mágica. O Brasil tem, eu acho que dos países do mundo, é o país que tem mais experiência no uso efetivo. Os senhores tiveram a oportunidade de estar no Brasil hoje, é um programa que começou no Brasil nos anos 70, foi lançado nos anos 70, quando os primeiros carros começou a se pensar em adicionar gasolina no álcool. O Brasil persistiu muito nesse programa em razão das crises duas de petróleo que houve, uma em 73, a outra em 79. O programa veio aos trancos e barrancos até o final dos anos 80. Nos anos 90 ele é retomado com vigor e hoje em dia, graças ao programa do álcool, São Paulo não tem os níveis de poluição que a cidade do México tem. Já são bastante elevados, porque toda a gasolina brasileira ela tem 25% de adição ao álcool. E 82% dos carros que saem das fábricas, veículos de passageiros, que saem das fábricas do Brasil, 82%, eles são equipados com motores flex fuel, o que significa que o sujeito chega no posto de gasolina, ele escolhe, ou ele enche com gasolina, ou ele enche com álcool, ou ele enche na mistura que vem a Brover. Que é realmente uma grande vantagem para o país, aliviou a crise do petróleo, não se pensava ainda em descobrir o petróleo que se achou em Tupi, que eu explico, a Galp vai participar em 30%, proprietária do posto de Tupi, e então isso foi realmente uma visão, eu diria, a longo prazo brasileira. Eu acho que o comércio entre o Brasil e Portugal precisa melhorar. Nós crescemos muito no comércio, hoje já estamos passando de 2 bilhões de dólares, mas Portugal continua a exportar. Acho que precisava fazer um esforço de diversificação das exportações. A gente olha para as exportações do lado português, continua a ser azeite, vinho, bacalhau e alguns comestíveis e outros. Sobretudo, as exportações portuguesas para o Brasil, elas não se diversificaram. Eu lamento. Eu acho que os investimentos trarão uma maior diversificação com o tempo. As exportações brasileiras, por outro lado, mais de 50% é óleo, é petróleo. Então, também não há grande diversificação. No domínio econômico, o que é notável é o crescimento dos investimentos. O comércio, a meu ver, ainda deixa muito a desejar. Agora, é a minha percepção. Eu trabalhei no Banco Central, trabalhei no Ministério da Economia. O empresário português oferece ao empresário brasileiro uma chance de melhor se internacionalizar. Por quê? Porque o empresário português, na média, ele é mais internacionalizado do que o empresário brasileiro. Você tem no Brasil grandes empresários gigantes, conglomerados, sim, são internacionalizados. Mas na média não são, os brasileiros não são. O português em geral por vários motivos, porque Portugal está aqui na Europa, Portugal está faz fronteira com a Espanha, está ligado aqui, muito proximamente a outros países da União Europeia. Então, eu acho que poderia ser, tendo a base cultural comum, um ponto de apoio para que os empresários brasileiros também pudessem entender. Eu acho que isso está ocorrendo. Isso está ocorrendo pelas inúmeras iniciativas que ocorrem nesse domínio. Agora, quanto à carne seca, eu vou pensar. Esse é realmente um assunto que eu lamento que não tenha que é muito boa, quente seca, né? Que aliás foi importada de Portugal, né? Ela foi um pouco tão boa por os brasileiros, né? Vocês vão comprar português. Voltou um pouco.
Sr. Bastão, muito obrigado. Agradeço a simpatia e a amizade com que aqui respondeu às nossas questões. O Parlamento é uma casa da democracia, mas também é uma casa onde se pode fazer diplomacia. E temos feito um esforço nos últimos tempos para que assim seja. Agradeço uma vez mais ao Sr. Embaixador Celso Vieira de Sousa, um nome bem português, como referido. E, de facto, dependendo da palavra do Sr. Deputado Caspar Gonçalves, em boa hora o Presidente Lula teve uma conversa consigo. E o Sr. Embaixador está aqui entre nós, porque é um excelente embaixador, um notável embaixador e um grande amigo pessoal. Por isso.
Quer ser
eu, na hora. Sr. Embaixador, muito obrigado.
Obrigado.
E até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.